canal aberto.
Eu estou recebendo aqui nos estúdios da PAGEU o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado, José Antônio Bertotti Júnior. Ele conversa conosco, tem agenda aqui na região do PAGEU. Aliás, está em agenda, ontem passou por Triunfo, Serra Talhada, né? Esteve em outras atividades e hoje estará em Carnaíba, mas antes passa em Afogados da Engazeira, inclusive acompanhado do vice-prefeito Alessandro Palmeira. Estão discutindo a agenda conjunta aqui para Afogados, Sandrinho? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Pajeú. Saudar nosso querido amigo Elias Silva, o qual nós denominamos secretário de o Homem Verde aqui, que ele tem uma participação muito efetiva aqui com relação à questão da política ambiental.
Perfeito.
Saudar o querido secretário Antônio Bertotti, que estamos recebendo nessa manhã aqui, inclusive uma manhã chuvosa, né? Ontem tivemos chuva aqui no município. Verdade. E muito feliz com a sua visita, certo? Porque sabemos que você está fazendo essa primeira visita para poder criar suas estratégias de atuação, para poder você conhecer, tanto está conhecendo aqui o sertão do Pajeú, como também vai fazer uma visitação à nossa Serra do Giz, nessa serra da qual nós nos orgulhamos tanto, né, de ter conseguido fazer a aquisição da mesma, pelo seu potencial ambiental, pelo seu potencial cultural, pelo seu potencial turístico, né? Porque a Serra do Giz ela tem essa capacidade, né? Porque é uma comunidade. Tinha até falado nos bastidores, né, sobre isso, que tem um potencial muito grande ambiental, mas também cultural, porque pega ali os quilombolas. Perfeito. Pega o pessoal ali do coco, de Roda do Leitão da Carapuça. Então é um local assim muito rico e tenho certeza absoluta de que o senhor vai se encantar por essa nossa serra, por essa nossa localidade. E seja muito bem-vindo ao município de Afogados. Obrigado. O recebemos aqui de braços abertos, tenho certeza disso. E estamos à disposição, o governo municipal se coloca à disposição, porque nós temos, claro, né, todo o interesse. E aí, vindo um representante aqui do nosso governador Paulo Câmara, né, e dentro de uma secretaria tão estratégica e tão importante, principalmente, né, para o sertão do nosso estado, principalmente para a nossa gente. Então a gente fica muito feliz com a sua participação. Seja bem-vindo, querido secretário.
Obrigado, Alessandro. Obrigado, vice-prefeito.
Secretário, o senhor tem formação, graduação em Química Industrial, é pós-graduado, Lato Sensu em Gestão e Políticas Públicas, mas eu estou vendo aqui a sua ficha. O senhor foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife. Exato. Executivo de Ciência e Tecnologia, membro de administração do Parque Tecnológico do Porto Digital, passou, né, pela Universidade de Pernambuco com algumas funções. O que é que levou o senhor para Meio Ambiente e Sustentabilidade?
Essa experiência de gestão, ela faz com que a gente tenha uma interação nessas áreas que pensam o desenvolvimento econômico. E a área do meio ambiente hoje, o foco do nosso governador Paulo Câmara, é exatamente a gente poder cuidar do meio ambiente para que ele possa dar aquilo que é importante para o desenvolvimento. E o desenvolvimento que se pensa hoje, Nil Júnior, e eu quero agradecer aqui esse espaço aqui na Rádio Pajeú e essa oportunidade de estar visitando o Pajeú e falar exatamente na Rádio Pajeú, que tem audiência em todo o Pajeú, é pensar o desenvolvimento sustentável. Esse é um tema que se pensa no mundo como um todo. Então eu penso que essa é a nossa experiência, foi por aí que o governador Paulo Câmara, a nossa vice-governadora, fizeram esse convite para a gente poder assumir essa pasta de gestão. Evidentemente que a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade ela já tem 11 anos. A própria vice-governadora Luciana já foi secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade lá atrás, era Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente. Uhum, essa pasta já teve junto, né? Uhum. Então nesse momento a gente assume essa secretaria, dando continuidade aos trabalhos, né, olhando o Estado como um todo e pensando como articular esse espaço ambiental, o lugar onde a gente vive e como é que a gente articula essas ações com ações que cuidem do meio ambiente e pensem no desenvolvimento. Então, temáticas como energias renováveis, isso tem sido um foco aqui do nosso governador, para que a gente possa substituir uma matriz de petróleo, de carvão, uma matriz que já é uma matriz limpa no Brasil na área de hidroeletricidade, né, oriunda da água, mas que você possa trazer também aqui a energia dos ventos, a energia solar. A gente sabe que o nosso sertão, inclusive, é muito propício, tem uma carga importante de sol aqui para que a gente possa estar produzindo energia. Energia é base para o desenvolvimento econômico. E pensar como iniciativas como essas aqui da Prefeitura de Afogados da Ingazeira, de criar uma unidade de conservação. E essa unidade de conservação, quando a gente pensa conservação, a gente pensa, bom, vai ficar imóvel, ninguém mexe nela. Tem áreas que realmente a gente precisa tomar o cuidado para que a gente possa ver o que a gente viu aqui, Nil, que foi a primeira visita que a gente fez na comitiva do governador Paulo Câmara no dia 4 de janeiro. A gente foi aqui no Moxotó, pertinho daqui, a gente estava em Sertânia, e a gente viu uma seca, né? Uma situação onde praticamente nada florescia. E qual é o prazer que a gente tem de chegar 4 meses depois e ver tudo florindo, né? Ver a nossa Caatinga realmente mostrando a sua exuberância. Mas por que que ela mostra essa exuberância? Porque a gente cuida dela. Porque na nossa região, o clima semiárido é aquele clima com que a gente convive há muitos anos, com que o nosso povo sabe como conviver, sabe a hora da seca, sabe a hora da chuva, sabe a hora de plantar. Mas com as mudanças climáticas que a gente tem no Brasil e no mundo hoje, isso também está confundindo um pouco, e a gente precisa entender melhor como preservar uma parte do nosso meio ambiente para que exatamente quando a chuva venha, a gente possa ver essa caatinga florindo e a gente possa também extrair dela, Nil, aquilo que ela pode nos dar, aquilo que ela pode nos dar. Então é nesse sentido que a gente está aqui imbuído de trabalhar no estado como um todo, e aqui o sertão é importante, produz, e o governador Paulo Câmara fez questão com que a gente dê uma visita em loco para ver o que está sendo feito, que muita coisa já foi feita, e eu queria também depois relatar aqui para vocês. Nós temos um programa aqui, que eu estou fazendo questão de visitar e lançar mais algumas iniciativas, que eles são com recursos oriundos do que se chama no Brasil de Fundo Clima. O Brasil, quando assume compromissos de enfrentamento às mudanças climáticas, ele capta recursos internacionais para que você possa agir para preservar e produzir de maneira ecologicamente correta. Então, essa comunidade que a gente visitou ontem, por exemplo, em Triunfo, que foi carro quebrado, lá a gente trabalhou na construção de fogões agroecológicos, que é isso, usar menos lenha, usar a fumaça para poder aquecer um forno, e com isso você ter a necessidade de extrair menos matéria vegetal para poder preservar. Mas não foi só isso. Constituiu-se ali uma unidade produtiva de beneficiamento de frutas, para você poder fazer o processamento dessas frutas, para que você possa vender a polpa. Qual foi o passo que a gente tomou ontem, né? E que a gente quer estender essas ações, e a gente tem feito ações em todo o sertão? É agora conseguir o certificado, que é o Sistema Inspeção Federal. Se ele não tem esse certificado, como é que ele vai vender para uma prefeitura? Pode vender até para a prefeitura aqui de Afogados. Como é que ele vai vender para um grande supermercado? Ou para um grande mercado? Ou como é que ele vai vender para fora? Então, o passo que a gente vai dando vai somando. Qual é o problema que a gente vive hoje, Nil? Existem recursos, inclusive, no governo federal, que o governador pediu para que a gente identificasse. Nós estamos indo atrás, atraindo recursos para desenvolver o nosso estado. Estão parados. 457 milhões de reais do Fundo Clima hoje, que estão a cargo do governo federal, não receberam os novos projetos que a gente tem, e essa é uma das nossas iniciativas, discutindo aqui com o nosso vice-prefeito, para que a gente identifique novos projetos para trazer novas ações. Tem como perfurar poço, tem como fazer barragem sucessiva para você fazer acumulação de água, para que você faça o seguinte: as pessoas olham essa questão das mudanças climáticas e todo mundo se preocupa com a Amazônia, é fato. Mas a outra área mais vulnerável do que a Amazônia é a área do semiárido, onde as mudanças climáticas ali impactam, a gente pode ter perigo de desertificação. Tem algumas áreas no interior, onde em Cabrobó você já tem áreas que são detectadas como desertificada. Aí você vai ter que fazer um trabalho mais complexo, que é um trabalho de replantio, que é um trabalho de reflorestamento, e para evitar problemas mais graves, né, Elias me mostrou aqui um trabalho que foi desenvolvido aqui, que é exatamente uma tecnologia desenvolvida aqui, em Afogados, para você poder fazer replantio e garantir o abastecimento. Mas o Elias vai contar aqui como é que foi desenvolvida essa tecnologia. Então, a ideia, Nil, é a gente visitar. Visitei ontem a Mata da Pimenteira, que é uma unidade de conservação que a gente tem lá em Serra Talhada, e visito hoje a Serra do Giz, porque José Patriota, quando a gente se encontrou, ele disse: olha, passando em Afogados, você precisa conhecer essa maravilha. Eu realmente não conhecia. O pessoal da secretaria, eu estou aqui com Samanta, que é a nossa superintendente de biodiversidade, de sustentabilidade e clima, participou junto com a prefeitura aqui do estudo para que a gente detectasse realmente a importância e a necessidade de ter essa unidade de conservação, conheceu ali as comunidades do entorno, e a gente agora está a ponto de quê? Fazer a publicação, já está praticamente pronto, já passou pelos trâmites, inclusive burocráticos, não só técnicos, como legais da Procuradoria, para a gente decretar essa unidade de conservação, e o próximo passo é fazer o plano de manejo. O plano de manejo a gente vai entender o seguinte: qual vai ser o melhor uso? Como é que a gente interage com a comunidade do entorno? Como é que a gente abre para visitação? Qual é o melhor roteiro? Mas isso é uma discussão que a gente vai fazer junto com a população, dirigida aqui pela Prefeitura, e é uma ação que a gente considera importante. Então, sustentabilidade e clima, né, meio ambiente, tem a ver com desenvolvimento, mas um novo modelo de desenvolvimento. Um modelo de desenvolvimento que pense a sustentabilidade, que a gente chama de desenvolvimento sustentável, que tem sido uma das marcas aqui do governador Paulo Câmara, para pensar o hoje e pensar o futuro. Se a gente não cuidar de hoje do futuro, a gente não tem futuro.
Bom, o senhor está falando de experiências, de iniciativas, todas a partir do universo local, nativo, das pessoas que residem aqui. Essas unidades de conservação são passos indiscutivelmente importantes. Eu tenho um compromisso social de comunicador que tem mais de 20 anos nessa região, que escuta vários setores da sociedade, e eu quero dizer ao senhor o seguinte: eu vou apostar no senhor agora, vou fazer uma aposta. Obrigado, no senhor que está chegando. O que é que eu quero que o senhor firme com a sociedade do Pajeú? A gente tem uma demanda histórica aqui, que é de desmatamento de áreas importantes da nossa região, de áreas importantes da Caatinga para abastecimento, por exemplo, de fornos a lenha, na região metropolitana do Recife, em outras áreas. Nós temos denúncias históricas que foram feitas ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, de retirada ilegal de madeira da região. Se fizer qualquer busca, desmatamento na Caatinga, no Google, por exemplo, o senhor vai encontrar várias publicações relacionadas a isso, né? Tem, por exemplo, notícia de 2016, só para dar um exemplo, do Brasil de Fato, a publicação nacional, relatando a retirada, né, de 150 caminhões, em média, de lenha nativa da Caatinga, né, e cobrando providências. Aqui na região nós temos um grupo de atuação que é um braço da diocese, mas tem setores de outras correntes, chamado Grupo Fé e Política. Esse grupo atua há vários anos denunciando esse desmatamento e cobrando do Estado, né, do CPRH, do IBAMA, da Secretaria de Meio Ambiente, uma ação efetiva em parceria com os órgãos de segurança, por exemplo, claro, que consiste, algumas coisas na minha avaliação e na avaliação do próprio grupo, seriam até mais fáceis e imediatas, como, por exemplo, uma fiscalização mais rigorosa nas nossas rodovias, de flagrar esse caminhão, ver se ele está com a guia correta de retirada, ver se a madeira que ele está retirando é aquela que ele declarou, porque tem muita madeira nativa, histórica, sendo retirada, e nós já temos algumas áreas com focos de desertificação importantes em Gazeira, Tuparetama, Afogados, Carnaíba, né? Os secretários de meio ambiente anteriores foram muito cobrados e chegaram a dar um sinal de que iam resolver. O senhor está dizendo aqui que vem fazer um diagnóstico, está chegando para fazer um diagnóstico da realidade. Eu queria do senhor um compromisso de que o senhor, na pior das hipóteses, sentasse com esse grupo, que é um grupo da sociedade civil organizada, que tem uma história importante, ouvisse o que esse grupo tem a dizer e montasse um plano de ação que combatesse isso. Repito, as unidades de preservação são importantes, esse trabalho que o senhor está anunciando é importantíssimo, não há como questionar isso. Reconheço que o senhor vem aqui fazer um diagnóstico, mas tenho que já, como representante de um braço que é a imprensa, de um movimento como esse, de relatar para o senhor que há muitos problemas que aguardam um enfrentamento mais forte do governo, infelizmente, não vem tendo ao longo da história. Na pior das hipóteses, uma reunião com esse grupo já seria um passo importante para traçar um plano de ação. O que é que o senhor pode dizer sobre isso?
Nil, veja, primeiro o compromisso está feito. Você vai me passar o contato do grupo, a gente vai entrar em contato, ou eu venho aqui para a gente se reunir, ou a gente marca uma reunião em Recife, mas a gente vai estar circulando, então, oportunamente, a gente vai estar, já vou fazer essa reunião. Por quê? Porque, como você disse, a gente vem aqui para fazer um diagnóstico, mas a gente vem aqui para ver o que já aconteceu, o que já vem sendo feito. Muita coisa vem sendo feita, eu relatei algumas questões aqui, né? A iniciativa que a gente vai fazer, de visitar as ações que já foram feitas, implementando ações de sustentabilidade, né, de desenvolvimento econômico. Mas eu penso que a gente tem que trabalhar em três linhas. porque a gente também tem opiniões, né, em três linhas. A primeira linha é a seguinte, a questão da consciência e do entendimento de que a energia hoje da lenha, ela não é a mais, não é, ela não só não é a mais sustentável, como ela é a que não rende mais do ponto de vista energético. Ninguém tem economia funcionando, seja serviço, comércio, essa rádio aqui, sem energia. Então, a falta de acesso à energia, e foi por isso que eu disse que nós estamos investindo fortemente nessa questão das energias renováveis, é dar acesso à energia mais barata. Hoje, a conta de energia, para quem tem comércio, para quem tem indústria, é uma das contas mais caras. Até para a prefeitura, né, prefeito Alessandro? Até para a prefeitura. Então, você dá a fonte de acesso à energia, isso também ajuda a diminuir o impacto desses que não têm consciência, que estão ilegalmente desmatando, e a gente tem que fiscalizar mesmo. A segunda, então, é pensar fontes alternativas de energia e acesso à energia mais barata. Isso é um problema nacional, né? Mas Pernambuco está enfrentando. Por quê? Porque sua matriz, além de ser uma matriz limpa, está investindo pesadamente em energia renovável. Assim, o segundo aspecto, essa questão da fiscalização, que é a multa, que é a presença nossa, junto com a comunidade, aonde a gente pode estar presente. Nisso, Nil, a gente está uma visita, a gente já está interagindo, foi inclusive iniciativa do governador Paulo Câmara, nós vamos botar muita tecnologia nesse trabalho também. Uma coisa são os nossos fiscais que estão presentes, os fiscais da CPRH, né, a gente tem uma equipe lá, um núcleo de fiscalização, que atende as denúncias, que faz fiscalização periódica. Qual é a tecnologia? Nós temos monitoramento por satélite. E esse monitoramento por satélite, a gente está em contato direto agora com o Porto Digital, foi uma demanda que o nosso governador Paulo nos colocou, com as nossas universidades, a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela tem um centro de prevenção a desastres, que ela tem contato direto com dois satélites que monitora permanentemente o nosso estado. O segundo, encadeado com isso, é uma ação concreta com o CIPOMA, com quem a gente tem uma relação muito forte, que é a Companhia Independente de Policiamento, que hoje ela é uma companhia, né? Ela tem sede lá em Abreu e Lima, mas ela atua no estado como um todo. Então, ela atua também por demanda. Se ela for na demanda concreta do que for fiscalizado, ou do que você identificar por uma denúncia, ou por esse mapeamento de satélite, onde você, aí você está vendo 150 caminhões, é essa denúncia. Então, você tem um volume grande, você consegue mapear isso. O pessoal do CIPOMA, junto com os recursos que foram repassados pela taxa de fiscalização da CPRH, já adquiriram drones para fazer essa fiscalização por drone. Para você ter uma ideia, Nil, foi feita uma ação conjunta do Estado com o IBAMA lá no Vale do Catimbau e tinha lá uma área detectada de desmatamento com produção. E o pessoal foi para fiscalizar aquilo. Quando o pessoal chegou, a nossa equipe chegou, né, o pessoal do CIPOMA chegou, disse, não, vamos botar o drone e vamos fazer um mapa aqui do Vale do Catimbau. Encontrou-se uma segunda área, maior do que aquela que tinha sido denunciada. Então, a tecnologia ela está a nosso serviço se a gente souber usar ela. Claro. Então, essa é uma ação concreta, né? E a terceira questão é a ação da educação ambiental. Então, também os recursos e a articulação junto com a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Comunicação, junto com a Secretaria de Planejamento Estratégico, a Secretaria de Meio Ambiente e as prefeituras, né? E a sociedade, e esse grupo, por exemplo, é um grupo organizado que você está me dizendo aqui, junto com o pessoal da Diocese, é a gente juntar essas informações da educação ambiental. A educação ambiental ela vai desde a consciência da preservação até o entendimento de qual é a solução técnica melhor. Né? Eu, inclusive, sou professor também, né, dos cursos de engenharia. Né, esses assuntos a gente tem debatido muito com os nossos alunos, com as empresas com quem a gente tem contato. Energia e água são dois insumos básicos para qualquer negócio. Então, você utilizar racionalmente a água, cuidar dos mananciais, cuidar das fontes de água e ter racionalidade no uso da energia, e muitas empresas hoje estão rumando para não ficarem dependentes da compra da energia, mas estão produzindo a sua própria energia através de placas solares, faz com que você tenha uma racionalidade maior no uso dessa energia. Então, se você também convence o empresário de que, e também dá alternativa a ele, não é verdade? Porque muitas vezes ele também não tem a energia suficiente necessária para fazer a sua produção. Então é isso que faz parte dessa matriz do pensamento que o nosso governador implanta aqui, que é um estado pujante, que se desenvolve, que mesmo na dificuldade e crise econômica que a gente está vivendo no Brasil, a gente está conseguindo atrair investimentos para Pernambuco, gerar negócios, mas para que esses negócios sejam efetivamente perenes, você precisa pensar numa matriz energética mais limpa, numa fonte de acesso à energia mais barata, para que você possa fazer essa concatenação. Então, esse desafio, que é parte do nosso compromisso aqui, que a gente assume com você, Nil, é pensar essas três questões. É a consciência e da preservação, é a questão do acesso a fontes de energia mais racionais, mais baratas e que não agridam o meio ambiente, mas que também gerem benefícios econômicos para quem está produzindo, e essa questão da educação ambiental. Esse é o pensamento, porque daí você vai conseguir incluir as pessoas fazendo a geração da renda, cuidando do meio ambiente e fazendo com que esse desenvolvimento, como a gente disse aqui desde o início, é pensar que esse desenvolvimento que acontece, ele pode ser feito de maneira mais aperfeiçoada, que é o que a gente sabe que é uma tendência, né? É o desenvolvimento sustentável. Pernambuco, inclusive, foi convidado, e Paulo Câmara, nosso governador, aceitou prontamente, a discutir aqui a conferência, a preparação do Brasil para a conferência que vai acontecer no Chile, agora em 2019, que é a Conferência das Partes, para discutir essa questão das mudanças climáticas. O governo federal declinou de fazer ela no Brasil, é um direito do governo federal, eles fazem, se acham que tem que fazer ou não tem, mas o Brasil precisa se preparar. Como isso não estava sendo bem
esse articulado... Esse é aquele encontro que seria na Bahia, não? Que o ministro...
Não, aquele da Bahia era um outro.
Era o outro
era preparatório. Era um outro preparatório. Esse é o que vai reunir todas as entidades da sociedade civil, dos governos estaduais. Aliás, nós estamos participando de uma articulação de governos estaduais. Eu estive no Rio de Janeiro, no Fórum Rio Clima 2019, representando o governador Paulo Câmara, anunciando, inclusive, que em outubro a convite do Instituto Etos, da Fundação SOS Mata Atlântica, a gente hospede em Recife e Pernambuco essa conferência preparatória, onde o Brasil vai dizer o seguinte: como estamos cumprindo os nossos compromissos. Na medida que a gente diz como nós estamos cumprindo os nossos compromissos com relação às mudanças climáticas, você atrai mais recursos que hoje são da ordem, sem ter que pagar e devolver, não é financiamento, é recurso não reembolsável. Existem recursos da ordem de US$1 bilhão no mundo circulando para investir em projetos de enfrentamento às mudanças climáticas. E no Brasil tem duas áreas estratégicas. Uma é a Amazônia. A outra área que é mais sensível à questão das mudanças climáticas é exatamente o sertão, que paga exatamente a Caatinga. Não pega só Pernambuco, vai pegar Ceará, vai pegar Paraíba, vai pegar um pedaço considerável do nosso país. Então, quando você olha o mapa das áreas sensíveis às mudanças climáticas, a Amazônia é uma delas, pega essa faixa da Amazônia e continua nessa faixa do nosso sertão. Se a gente comprova efetivamente que nós estamos fazendo e cumprindo com o nosso papel, e o Estado de Pernambuco assumiu o compromisso, inclusive, de mapear as emissões de carbono, e que cumpre suas metas, você tem como atrair recursos. É assim que a gente está trabalhando, de maneira articulada, pensando esse modelo de desenvolvimento sustentável. Com isso, eu acho que a gente cumpre uma missão importante, dialoga com toda a sociedade, com os empresários, com a população, para que a gente possa pensar efetivamente esse modelo de desenvolvimento. O Brasil já tem uma matriz limpa, que pode ficar mais limpa ainda do ponto de vista da produção de energia. E essa chaga da extração ilegal da madeira, que uma vez retirada, a gente não vai enxergar esse florescimento que a gente viu agora com a chuva. Porque esse florescimento que a gente viu agora com a chuva, ele só tem por quê? Porque a madeira está lá, num determinado momento, a árvore, enfrentando, pelas suas características naturais, o nosso clima, que é o semiárido, que a gente já conhece. Uma vez tirada aquela árvore, para ela voltar, quantos anos vai demorar? Depois que você retirar aquela árvore, nem com chuva a gente vai ter essa bênção que a gente teve aqui com essa chuva, com esse florescimento que vai dar perspectiva de desenvolvimento para a gente aqui.
Verdade. E só como diagnóstico, eu tenho certeza que o senhor vai conseguir avançar muito na sua pasta. Acho que não se discute políticas relacionadas ao bioma Caatinga hoje aqui no Paju, na minha opinião, sem ouvir esse grupo que ele tem a dizer. E fico feliz que o senhor tenha sinalizado com isso para a gente dar um passo concreto para avançar nessa agenda. Ok, secretário?
Ok, Nil, eu agradeço aí, né? Estou bem ladeado aqui pelo Alessandro, né? Pelo nosso homem verde aqui, Elias. E agora estou curioso que a gente vai subir ali na Serra do Giz. Eu ainda não tinha tido oportunidade, mas a nossa equipe já esteve aqui para fazer essa análise aí. A gente vai estar junto lá e a gente vai poder ver essa beleza aqui do Pajeú.
Cuidado que tem onça lá, viu?
Mas a gente vai estar bem cuidado.
Obrigado, secretário. Fico feliz com o seu compromisso e a gente continua conversando. Foi um prazer conversar com o senhor e visite, mantenha essa agenda permanente aqui na região. Muito obrigado.
Tá bom, Nil, obrigado. Obrigado aos ouvintes da Rádio Pajeú. E a gente vai marcar a agenda aqui com a equipe aqui, porque a gente tem que partir do que já está consolidado, para a gente avançar mais, para ver o nosso futuro aí como vai ser.
Muito bom.